Nesta semana, o CBN Saúde recebe a doutora Marimília Pita, médica hematologista pediátrica que aborda a doença falciforme, mutação genética hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice e daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Doutora, por que as pessoas têm o entendimento de que a doença falciforme é uma condição presente apenas em pessoas negras?
Olha, apesar da doença falciforme não ser exclusiva da raça negra, pelo nosso histórico de miscigenação, ainda assim, é nesses indivíduos a sua maior incidência. Né? Então, o preconceito ainda é um grande desafio na luta por melhores condições desses pacientes, não tenho dúvida disso. Ou seja, dar visibilidade a essa doença ainda é realmente um pouco complicado. Se você falar em câncer infantil, temos aí toda uma questão de propaganda em marketing, em câncer de mama, AIDS. Então, todas essas doenças têm um apelo social bastante importante. Mas a doença falciforme, e eu creio que devido a esse link de maior incidência com a raça negra, realmente é colocada mais de lado. É uma doença de que os próprios indivíduos não gostam de falar, ninguém sabe do que se trata. A população em geral não sabe do que se trata, então chamar a atenção das autoridades de saúde com relação à doença se torna um trabalho muito maior.
Esse é um desafio comum de outros países ou esse preconceito é mais forte aqui no Brasil?
Olha, com relação a essa coisa do preconceito, eu vou confessar que eu fiquei bastante surpresa quando há cerca de uns 2, 3 anos eu estive num congresso em San Diego, um congresso da ASH, que é a Associação Americana de Hematologia, e lá nós formamos um Comitê Internacional de Doença Falciforme, representado por 16 diferentes países, e eu estava lá representando o Brasil. E nesse evento, conversando com os outros colegas de diferentes países, eu pude perceber que isso não é uma situação que ocorre apenas aqui no Brasil. Isso ocorre em outros países, como a África, Índia, na Arábia Subsaariana, Líbano, etc. Inclusive em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá. Então, além do preconceito racial, como esses pacientes fazem uso de drogas analgésicas que podem levar ao vício, como é o caso dos opiáceos, a morfina, a metadona, etc., muitas vezes eles são taxados de drogadidos pela frequência com que eles procuram o pronto-socorro e acabam internando com essas crises de dor. Porque a maioria dos profissionais dos pronto-socorros que estão na linha de frente, clínicos gerais, pediatras gerais, eles não sabem como lidar com esses pacientes. E muitas vezes eles chegam a subestimar a dor desses pacientes, administrando medicações que não propiciam uma analgesia adequada, levando automaticamente a internações mais longas, que o paciente fica lá mais tempo porque ele não melhora, e que acaba fazendo com que esses pacientes fiquem mais propícios a pegar infecções hospitalares, por exemplo. E numa dessas ele pode evoluir com um choque séptico e até óbito. Ou mesmo melhorar, mas uma melhora muito mais longa, muito sofrida. Então, assim, tudo isso acontece num ambiente de muita angústia, muito desamparo, e é desnecessário que aconteça isso.
Como uma pessoa é diagnosticada com a doença falciforme?
O diagnóstico da doença falciforme é feito inicialmente através do exame de triagem neonatal, que é o famoso exame do pezinho. E este exame, que é realizado hoje em cerca de 80% das maternidades brasileiras, detecta a presença da hemoglobina S, que é a hemoglobina característica da doença falciforme. Porém, o diagnóstico definitivo, ele só vai ocorrer após o 6º mês de idade, que é quando ocorre a diminuição da hemoglobina fetal, porque o bebezinho vai crescendo, e aí a gente consegue saber se essa hemoglobina S se refere apenas a um indivíduo portador da doença, um heterozigoto, aquele que não vai ter nenhuma sintomatologia, ou se se refere ao indivíduo homozigoto, que é aquele que não é o traço, não é o heterozigoto, não é o AS, mas é o indivíduo com a doença propriamente dita. É um indivíduo que tem hemoglobina SS.
Quais os sintomas?
A doença falciforme é uma doença sistêmica, ela lembra muito o diabetes, porque ela pode causar danos ao longo da vida do indivíduo em vários dos órgãos. Porque como ela leva ao entupimento desses microvasos, à obstrução desses microvasos, aquela área tecidual fica sem oxigenação, então o órgão passa a não funcionar como deveria. É o caso, por exemplo, do coração, eles têm muitas cardiopatias, doenças pulmonares, pneumopatias, como hipertensão pulmonar, tromboembolismo pulmonar, doenças hepáticas nos ossos, necrose séptica de cabeça de fêmur e outros ossos, úlceras de perna muito difíceis de cicatrizarem, quadros de acidentes vasculares cerebrais, priapismo, que é a manutenção do pênis em ereção durante muitas horas e muito doloroso, colelitíase, que são as pedras vesiculares, da vesícula biliar, que causam sintomatologias importantes também, né, no quadro das inflamações da vesícula, as colicistites, e uma série de outras complicações, além das crises, né, que nós já descrevemos, cuja principal delas é a crise dolorosa, realmente, que chama mais atenção desses pacientes e que levam a uma pior qualidade de vida devido a inúmeras internações.
Doutora, como é o tratamento? Existe uma cura?
Temos o uso, de alguns anos para cá, de uma droga que se chama hidroxiureia, que nada mais é do que um quimioterápico viral que antigamente a gente usava para leucemias mieloide crônicas. E se descobriu que essa hidroxiureia, ela aumenta a quantidade da hemoglobina fetal nesses pacientes. Então, a percentagem de hemoglobina falciforme da hemoglobina S cai e esses indivíduos tendem a ter uma evolução melhor, com menos injúrias, menos danos aos órgãos em geral e o espaçamento e intensidade das crises dolorosas. Infelizmente, não são todos os pacientes que respondem à hidroxiureia, porém aqueles que respondem, respondem muito bem e a qualidade de vida deles fica muito melhor.
Existe também a possibilidade do transplante de medula óssea nesses casos?
Em termos de cura total da doença, a arma que nós temos à mão é o transplante de medula óssea. Mas para o transplante a gente tem que lembrar que a chance da gente ter alguém geneticamente igual a gente é de apenas 25%. Então a gente tem 75% dos pacientes que não tem um doador HLA compatível para se fazer o transplante que a gente chama alogênico, que é aquele transplante de irmãos, né, ou aquele transplante que o indivíduo vai para o banco de medula, procurar uma medula para aquele indivíduo no mundo inteiro. Existe ainda uma outra forma de transplante, que é o haplo idêntico, mas que ainda não está sendo feito em grande escala no Brasil, mas que tem também trazido uma esperança em termos de chance de cura para esses pacientes e que não depende de um doador HLA totalmente compatível, mas a gente ainda realmente não tem resultados científicos trazendo resultados excelentes desse tipo de transplante.
Por que é importante o diagnóstico precoce?
Bem, a peça-chave para a melhor evolução do paciente é, sem dúvida, o diagnóstico precoce, porque esse paciente vai ser rapidamente encaminhado para o especialista que já vai iniciar precocemente todas as condutas necessárias. Então, sendo assim, o resultado do exame de triagem neonatal, o exame do pezinho, ele fica pronto por volta do 30º dia e os pais já podem pegar esse resultado via internet. E esse resultado deve ser apresentado ao pediatra geral, no caso da Rede SUS, nas UBSs ou na medicina privada no consultório. Esse pediatra, recebendo esse resultado do exame de triagem neonatal, que vai apresentar, vai mostrar a presença da hemoglobina S, né, que é a hemoglobina característica da doença falciforme, deve então encaminhar esse pacientinho para o hematologista pediátrico, que é o especialista que vai conduzir o caso. Então, com 6 meses de vida, fechando-se o diagnóstico do homozigoto, do doente falciforme, então deve-se iniciar o tratamento propriamente dito. Na verdade, o tratamento da doença falciforme é um tratamento mais de suporte, porque para se falar em termos de cura da doença falciforme, a gente só tem ainda à mão o transplante de medula óssea.
Nesta semana, o CBN Saúde recebe a doutora Marimília Pita, médica hematologista pediátrica que aborda a doença falciforme. Stephanie Aidar para o CBN Saúde. Que mensagem a doutora daria aos pais de uma criança que tenha sido diagnosticada no teste do pezinho?
O mais importante de tudo isso é fazer com que esses pais entendam que esse bebê, ele não precisa e não deve ser criado numa bolha, que a vida dele deve seguir o mais normal possível. Claro que com os cuidados das consultas de rotina, dos exames, etc. Vão haver paradas para as internações necessárias, sim, mas a gente deve preencher essas lacunas com o aprendizado normal da escola, procurar levar o material escolar para que essa criança dê continuidade. Hoje a gente tem a possibilidade das aulas online, etc. E procurar dizer e mostrar para esses pais que esses pacientes podem viver bem, apesar da doença falciforme. Ele pode, deve frequentar a escola, deve planejar um futuro, a entrada numa universidade, constituição de uma família. O que muda apenas é o cuidado. E esse nunca deve ser negligenciado. E esse paciente, ele precisa saber, a família precisa saber que ele tem todo o direito de viver a vida. E na sua total integridade e da melhor maneira possível.
Nesta semana, o CBN Saúde recebe a doutora Marimília Pita, médica hematologista pediátrica que aborda a doença falciforme. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.